Você está ouvindo o PMCast, a sua dose semanal de rock progressivo.
Hi, I'm Storm Thorgerson, of Norwegian ancestry, and I'm a designer of album covers. I have done rather too many album covers for some people's liking, predominantly for Pink Floyd, Led Zeppelin, 10cc, and more recently, Muse, Cranberries, Biffy Clyro, Good Band, etc., etc.
Sejam bem-vindos a mais um podcast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Remy César e o mundo perdeu mais um gênio.
Aí, que horror, 2013, tá trabalhoso.
Tá, vai tomar no cu, morte, porra. Vira Brasília, porra.
Aí o reaça da USP, hein.
Pois é, Rui. Estamos aqui preparando a nossa pauta para a gravação.
Na humildade aqui.
Na humildade, exatamente. A gente estava tentando fazer esse episódio que tá difícil de sair. Quando, de repente, não mais que de repente, vem a notícia de que o cara, o grande Storm Thorgerson, veio a falecer nessa semana, na quarta-feira, né?
Quinta-feira, 18 de abril.
2013. Perdemos o cara que eternizou Pink Floyd e que fez muitos trabalhos icônicos como designer de bandas e ele acabou...
Ele era o cara das ideias, né? Ele não era o designer.
É, mas é que ele é o nome, ele é a personificação do sentimento, daquela emoção que a gente tem quando a gente compra um disco. Fala, caralho, que capa foda. É, ele é o cara que fazia as capas foda.
Meu, o cara que intriga você pela capa, né? Você vai no disco por isso, né?
Exatamente, cara, exatamente. Ele fazia, cara, aquilo que a gente sempre fala, né? Que o disco é uma experiência, começa na capa e tal. Ele começava, cara, tacando um tijolo na nossa cara, sabe? Primeira coisa que a gente fazia quando a gente pegava, quando a gente pega um álbum que ele fez a capa e que a gente não sabe ou que a gente até saiba é por quê?
Por quê?
O que que esse cara tomava, cara?
Por quê? Você nunca recebe a resposta, né?
Não, nunca. Vira um debate filosófico, né, cara?
Exatamente. Puta, todas as capas do cara são um debate filosófico.
Porque não chega a uma conclusão, sabe? E se você for muito a fundo na discussão, você esquece do disco. Tá
vendo? É um cara que consegue tornar, tipo, a música no segundo plano em alguns casos.
Exatamente, cara. Ele tinha um talento como poucos, né, cara? Como nenhum, na verdade, né?
Isso é verdade. Muito bom. Legal que o cara, ele tinha, sei lá, 60 e poucos anos, né, e ainda tava nativa, né?
Poxa, cara, um inglês ali que igualzinho, cara. Eu tomei o mesmo susto quando o Rick Wright morreu, cara. O cara ali tava doente, não falava nada, ninguém sabia de nada, né? Foi de repente, né?
Exatamente.
Uma tristeza, afinal de contas, o Dark Side of the Moon completou 40 anos mês passado. Há pouco tempo atrás saiu o documentário do Issue Here, que o Storm dá uma entrevista longa, na verdade, né? Tem vários trechos dele falando sobre o disco, sobre as histórias lá nos bastidores, tudo mais.
Que nem tu sabe, né? Por incrível que pareça, mas ele é amigo de colégio dos caras do Pink Floyd.
Verdade, cara. Verdade. Conheceu o David Gilmour no colégio, cara. Imagina que turma, né, cara?
Que galerinha, né, meu? É um grupo de amigos que não tem hoje, né?
Não tem. Se você está ouvindo isso, o seu amigo Progger, com certeza não vai ser não vai te levar pro sucesso que nem ele.
Os amigos, hoje vocês vão ver, tem sempre, né, o maconheiro, o maloqueiro, que geralmente é o mesmo, né? O headbanger e o certinho. É sempre...
Exatamente.
Quando tem graça, mano. Cadê os Pink Floyds, mano, nas escolas?
Exato, tá faltando. E aí, nenhum dele, e o maconheiro vai preso aos 16, né, cara?
Isso, daí é aquela coisa, né? Você vê as fotos, depois, esse aqui tá preso, esse aqui morreu, né?
Você nunca vai falar, esse aqui tá desenhando capas fodásticas mudando o mundo por aí. Uma pena. Realmente foi uma perda. Porra, cara, eu senti mesmo, cara. Foi como se um cara da um músico mesmo, sabe? Um ídolo da música tivesse morrido.
Assim. Exatamente. Não, o cara, ele marcou o nome da música, né? Sem nunca ter pego um instrumento musical. Né?
Exatamente. Pô, e tem várias histórias, cara, pra contar. Principalmente das composições da capa do Pink Floyd. Das capas do Pink Floyd, que é as que ele mais falava. Afinal de contas, ele ficou mais conhecido por isso. Mas ele fez escapa pra o estúdio dele, né, o Hipnosis, que era uma junção, era a seleção, né, o Dream Team, né, cara, de design gráfico, né. Ele teve o dedo, vai, digamos assim, teve créditos por Led Zeppelin, por capas de Led Zeppelin, Muse, o que mais?
Porrada de bandas, né.
Puta,
que,
cara.
Assim, mesmo que não, né, porque ele, assim, não é que ele seguiu carreira solo, né, meu? Ele abriu a empresa dele mesmo depois que a Hipnosis fechou, né.
É, exatamente. Até porque com talento desse o cara não precisava aturar sócio maldito, né.
É, ele tinha uns colegas lá, meu, de trabalho.
O colega de trabalho vulgo empregados, né.
Mais ou menos isso, né.
Mas, cara, o que a gente vai fazer hoje em forma de homenagem é uma playlist, afinal de contas, né, a gente não pode fazer um podcast de imagens, mas né,
seria bizarro, né.
O que a gente vai fazer então é uma playlist com as bandas com quem ele trabalhou e que tiveram trabalhos que deixou a gente curioso, aquela pergunta, por quê?
Exatamente.
Então a gente selecionou aqui rapidinho as músicas que, as bandas que a gente conhece, que a gente não conheceu, a gente acabou conhecendo por causa das capas, e a gente vai fazer a nossa playlist baseado nas músicas dos álbuns em que ele colocou o dedo e falou, vai ser assim. Então é isso aí, né, cara? A gente não vai ter feedback, já entramos direto nos olhos.
É isso mesmo.
Bem, então, vamos lá começar então.
Mesmo esquema, 4-4-2.
Exatamente. Eu vou começar indicando uma banda chamada Trees, que é uma banda de folk e
sim,
que lançou um álbum chamado On The Shore. Isso, segundo álbum deles, 1970. E nessa época eles contrataram o Storm pra fazer a capa.
Assustadora.
Exatamente, cara. Eu não sei qual é a intenção. É uma banda de folk, como a gente falou, a gente montou uma playlist recentemente de folk. É um grupo inglês com um vocal feminino, bem acústico, aquela coisa toda folclórica.
Típico British folk.
Isso, exatamente, típico British folk, exatamente. E a capa, cara, hoje em dia tem uma conotação de terror, cara, muito grande. Cara,
se botar em preto e branco e distorcer, é uma capa do OPF.
Pô, pode crer, cara, é verdade mesmo. Porque é uma foto tirada numa elevação, né? Não é um barranco, mas é uma elevação, um gramado elevado.
Campina,
né? Isso. Uma vegetação em volta, assim. É uma vegetação meio baixa e tal. E tem uma menina sozinha no meio da foto. É, com aqueles vestidos século XVII, sabe? Inglês, sabe?
Sinistros, né? Sinistros definimento.
Exatamente. Só que ela é uma menina com cabelo encaracolado, tá branca, branca, branca. E ela tá, sei lá, jogando um copo de água que tá fazendo um círculo em volta dela. Cara, é uma capa muito estranha, cara.
É um maldito take, né?
É um maldito take, cara.
É aquele frame.
Aquele frame, é. E o Storm, esse timing, cara, perfeito, né? Era inacreditável, cara.
Sim. Com certeza o menino repetiu esse movimento tipo umas 30 mil vezes.
Ah, com certeza.
Até chegar no ângulo certinho que tem que ser. Por um.
E dessa banda, eu vou indicar a segunda música do disco, chamada Murdoch.
Outra capa que ele fez, da banda que eu vou indicar agora, é uma banda americana, mas só formada em 90 que se chama Humphreys McGee. Uma banda de jam band, rock progressivo e math rock, cara. Deve ser aquela maluquice de redneck americano.
Mistura tudo junto, né, cara?
Se bem que eles são de Chicago, né? Então eles colocam tipo funk, jazz, blues, coisa eletrônica, bluegrass, tudo no meio. E os shows deles são tipo só aquelas improvisações, né? Tipo show Allman Brothers, que os caras viram à noite tocando.
Puta, isso aí não tem limite.
Não há limites. E o Storm fez a capa do disco deles de 2007, que chama The Bottom Half. Bottom Half. Que, cara, são tipo duas mulheres bailarinas cebola.
Nossa.
Eu não sei se são cebolas ou são bolas de...
É, não, mas parece cebolas. Parece cebolas.
Assim, para a primeira vez que eu vi, eu achei que eram aqueles enfeites de árvore de Natal. Sabe? Mas olhando com mais cuidado, elas realmente parecem mulheres cebolas.
É, e é uma cebola vermelha, cebola escrota, né, cara?
Aquela que você chora, né?
Exato, justamente, cara.
Bom, é um disco duplo esse daí. Na verdade, a discografia da banda é uma bagunça inacreditável. Você nem consegue ver qual que é disco de estúdio, o que é sobra. Na verdade, isso aqui são músicas que eles gravaram enquanto gravavam um outro disco. A gente vai ouvir a música Bright Lights, Big City, que é o single do álbum.
Fala de Storm Thorgerson, é óbvio que se fala de Pink Floyd. Então...
Mais Pink Floyd.
É, preparem-se que vai ter Floyd pra caralho esse programa. Muito Pink Floyd.
Só no fundo, né? Um monte de Pink Floyd.
Não tem uma capa mais, que ilustre mais essa questão do Storm de trazer a reflexão pra gente, né, cara? Do que o Atom Heart Mother. Afinal de contas, é um disco numa loja recheada de discos, onde só tem um pasto e uma vaca te olhando.
Exatamente. Daí você pensa.
Que porra é essa? Que banda é essa, aí, cara?
É, porque não tem nada escrito, né, mano? É só a vaca.
É só a vaca. Contra os executivos da gravadora, que deveriam querer morrer, né? Mas só a vaca, cara. E eu já peguei o vinil tantas vezes desse disco, cara. Meu, nossa, cara. Não tem... Eu acho que ele se destacava por si só, sabe? Não precisaria nem ele estar numa posição estratégica melhor na loja. Não, foda-se, põe ali atrás do disco do Rolling Stones.
Qualquer lugar.
Vai vender.
Porque se você pega, né, naquela época, assim, só aquelas capas tudo psicodélicas, né, e multicoloridas. Você pega um negócio que tem uma vaca, que é o negócio mais monocromático possível, em cima de um campo verde, né? Meu, imediatamente, você vai falando, que isso, meu?
E a vaca tem nome, hein? A vaca, todo mundo fala que é a vaca do Alton Hartmore, ou é a vaca do Pink Floyd.
Era um poser, né?
Pô. Pô, tem que saber, e era nome de rainha ainda, quer dizer, não sei se era de rainha, mas tinha uma herança ali, né, cara? Pô, a Lulubel
terceira. The third.
Lulubel the third. The third. Caraca, cara.
Nunca vi uma rainha chamada Lulubel, mas tudo bem.
É, também não sei, vai ver, a bisneta da rainha, sei lá.
Ou é a terceira vaca com esse nome, né?
É, provavelmente, por isso que eu falei, tinha uma linha, né? É, com certeza. A mãe era uma grande vaca leiteira e foi, sabe?
Grande, saudosa Lulubel.
É, exatamente. E aí, o mais legal é a justificativa que o Storm deu pra banda, né? E ele, afinal de contas, ele é um artista tem que defender a sua arte pra que a Sim. galera entenda e aceite, né? Aí ele virou pra banda e falou, gente, quando eu olho o Pink Floyd, eu lembro disso. Eu olho pra vaca e eu lembro do Pink Floyd. Porque faz parte, a vaca tem um senso de humor da banda. E ninguém tá entendendo isso. Mas eu vejo, cara, vocês são tão legais quanto uma vaca. E eles aceitaram essa defesa, cara.
Caíram nessa ainda, né?
Cara?
Tem uma outra coisa, que eles queriam uma coisa assim, né? Pra fugir do negócio space rock que estavam associando eles. Né? Eles queriam um negócio mais terreno.
Isso, é. Que não ficasse tão viajado, né, cara?
Exatamente. Uma coisa mais mundana. Assim. Por isso que eles aceitaram a desculpinha dele.
É. Talvez por isso que ele foi para a área rural, né? Procurar uma coisa mais mundo, né? Olha só. Estamos desvendando.
Exatamente. A área
do cara. E esse disco, puta, tem zilhares de músicas excepcionais. E eu vou pegar a Summer 68, que foi escrita, composta, cantada, todo pelo Rick Wright, que também foi embora. Então fica aí a despedida. Os caras estão juntos lá também.
E, bom, pra encerrar o bloco, então, agora a gente vai uma banda, outra banda americana, que se chama Fish, com PH, que é novamente uma banda que tem todo o lance de jam rock, né, com prog rock, jazz, psicodelia e tal. E o Thorgerson fez a capa desse disco ao vivo deles, que se chama Slip Stitching Pass. Cara, que é uma imagem muito famosa, que é do cara preso a um novelo de lã gigante correndo na praia.
Muito louco. Cara, por quê?
Cara, arrest my case, meu.
Exato. Não, escute, né, cara? Não tem o que falar, né? Aumenta o volume.
É, não sei nem que música. Bora.
I couldn't draw, so fantasy pictures were out. I couldn't paint, so artsy-fartsy was out. I wasn't a graphic designer, and also I was not interested in band pictures, because I didn't really like, I found them a bit dull. You know, a group of four musicians who play guitar, drums and bass or keyboards would seem to me to be four musicians, and you know, they could be anybody. We always felt that representing the music was the order of the day.
See the mountain rise where the sky keeps. when it all began then. I heard that knock upon my door. The telephone was ringing. It's when I handed it to Liz. Said this isn't who it would be if it wasn't who it is. It's a Wolfman's brother, the Wolfman's brother coming down. Side street or a stairway to the stars. I hear the high pitched cavitation of propellers from afar. It's a Wolfman's brother, the Wolfman's brother, the Wolfman's brother, the Wolfman's brother. Coming down on me. So with meaningless excitement, it's smooth, atonal sound. It's like a cross between a hurricane. The Wolfman's brother.
I hear a story that there are some aficionados who've had with you here for many a year now and have carefully slit the opaque vinyl shrink wrap and extracted the record. And actually haven't seen the cover in 35 years. Brilliant. That's really absent.
Já correu da praia? Já voltou da praia?
Cara, meu bem, novelo de lã gigante. É boa. Quem imaginaria, né?
Fica a dica pra quem deseja nele.
Bom jeito, né, de se estimular.
Pô, passando Copacabana.
Esmagando todos aqueles vendedores de coco e sorvete.
Então, bom, como você já tinha falado no começo do programa, né, o Storm ainda tava na ativa, tava trabalhando, tinha trabalhos publicados.
Recentemente.
E trabalhou com muita banda nova. Mas uma das bandas que estourou e parte desse sucesso que eles obtiveram, foi por conta do apelo visual das capas, foi o próprio Muse, hein, pro Rock in Rio. Ah, é?
E a culpa, ingresso.
Organização do Rock in Rio. O Muse lançou, em 2003, o Absolute, um álbum, puta álbum, né, cara? Tentou na época.
Foi o breakthrough da banda, né?
Exatamente, foi quando, porra, né, virou, caiu na mata. Pop.
Eles sempre foram pop.
Então, pô, parte disso por conta da capa, não tem o menor sentido, lógico, Storm Torque, não tem sentido nenhum.
É redundância, né? Meu?
Exatamente, no sense Storm Torque. E, cara, é muito louca essa capa, cara. Você sabe a história? Eu não sei a história.
A história da capa?
Da capa, é o que fica. O cara tá com uma máscara.
É, uma máscara de gás, você só vê pela sombra, que, meu, isso daí é um jogo inacreditável. Você só percebe a máscara de gás pela sombra e a sombra tá totalmente, tipo, numa direção diferente dos que estão voando. Cara, não sei. E, tipo, não tem também, né, o nome da banda estampada na capa. Leva aquela ideia, meu, que a arte é muito mais importante que você botar a chamada pelo nome da banda.
Caramba. Meu, é uma capa rodada, cara. Você para meu, uma das melhores músicas desse álbum, e pra mim representa um pouco dessa capa, é a oitava música, que é isso.
É, falando em bandas mais, né, mais pop, vamos dizer, um pouco mais alternativas, como o Muse. Vamos falar agora de uma banda chamada Biff Clyro. Clyro? Não sei, cara. Sim, é uma banda que eu recomendo vocês não irem ver no YouTube, porque os vídeos deles são, assim, muito pop. Então, os progres vão com certeza torcer o nariz, cara. Mas a gente tem que chamar atenção pra esse, que é o quinto disco deles, que é o Only Revolutions, porque a capa também é feita, né? Não vou continuar falando que é feito por Torque, que é óbvio. Mas assim, cara, é tipo, é High Hopes 2.
Exato. A imagem que eu penso disso é que chegaram pro cara e falaram, ó, tem uma banda aí, meu, uma banda que gosta, pô, assistiu bastante, pode, vai lançar um álbum semana de uma capa. Aí o Storm pegou assim no rascunho e tá, leva.
Ele foi lá e procurou, né? Foi Rejected Photos.
Exato. Cara, não tem explicação. Tem.
Ah, e é bom citar também que tem uma das fotos do que tá dentro do encarte do Division Bell, que é uma árvore, né, num campo, assim. E o disco seguinte do Biff Clyro é a mesma foto quase, só que a árvore tá deitada, mano.
Cara, deve ser um spin-off do Edge of Savannah, fala
não,
sério.
Não,
cara.
Deve ser referência, mano. Só pode ser, se não for referência, é sacanagem. Ou eles são tão influenciados por Pink Floyd nesse ponto, ou eles não conhecem nada de Pink Floyd. Aceitar um negócio desse. São as duas hipóteses. Não existe meio termo.
Imagine, o Storm olhou e falou, putz, esses caras são tapados. Ó, eu tinha essa arte rejeitada, um álbum mega vendido, né? Ah, não, beleza, nunca vi mesmo, ninguém vai notar.
Né? Pink, quem, né? Os caras...
Rosa, né? Pô, banda merda, cara.
São as duas hipóteses, pode ser isso.
Caraca. Que música a gente vai ouvir do álbum?
Vamos ver uma musiquinha legal. Vamos ouvir aqui Vamos ouvir God and Satan. Olha aí. Tipo, Gilmore and Waters.
Olha só, é a referência pra galera. A banda seguinte que eu vou indicar é uma banda americana também, de Avantgarde Neoprog, ele pós-Marillion, né? Contemporâneo do Marillion. E é uma banda que acabou ano passado. Resolveram se aposentar, né? Parar.
Deu.
E eles estão no ar. Estão nativos desde 84. Temporada grande aí.
Sim.
E em 97, eles lançaram um álbum que acho que é o mais famoso dele, justamente por causa da capa. Porque o álbum, né, chama The Molusco. O Molusco. Lá.
Tomara que seja o Molusco, né? Senão...
Espero eu que sim, que for, né? E cara, a capa é perturbadora, cara. Mais uma aí, check, né? Ele tinha várias gavetas, perturbadora, cópias voice.
Isso,
né?
Era um, aqueles arquivos de metal, mano.
Exatamente. E a capa, cara, é um somado de vários moluros, tá?
É um híbrido gigantesco. Cara, é muito anos 60 essa capa, né?
Seria um bom filme de terror,
né? Com certeza. Capa, né? Cartaz do filme de terror. Demolou.
Você está
querendo cinema. Esse estilo lembra um pouco, não sei, por alguma razão, o Octopus do Gentle Giant. Essa pintura, assim.
Sei, cara. Tem uma cara de peixe, um braço assim, umas pernas de caranguejo, um tentáculo de polvo. Cara, é um negócio bem estranho. Você fica olhando, o PF poderia fazer um negócio dele.
Seria uma boa, mano. Seguinte, ok. Aí sim.
Puta, aí fudeu. Aí loucura. Aí loucura. Aí fecha a banca. Uhum. E aí a gente vai ouvir desse álbum, a música título, curtinha, chamada
Maluco. Interessante que a música Ocean Man, que é desse disco também, né, tocou nos créditos finais do filme do Bob Esponja.
É. Assim, toda a banda sinistra, você acabou com a imagem da banda agora.
A banda sinistra, tem um monstro nos anos 60, né, e toca no Bob Esponja.
Aí pula o Bob Esponja na frente, assim.
Você ouve só a risada do Bob Esponja no...
Bom, cara,
a próxima indicação minha vai falar de Someone Here Is Missing, que é o oitavo disco do Pineapple Thief, banda famosa.
Muito pedida pelos pros. Um dia sai.
Um dia. É mais uma que você tem medo de fazer também?
Também. Eu tenho medo de
cara. Bom, esse disco deles tem uma capa do Storm, que, cara, eu tô dando um zoom aqui porque eu não entendi ainda a capa. Tem um homem feito tipo que? Aquarela? Post-it? Ela. Cara.
Ah, sim. Essa imagem é famosa. Essa capa é animal.
É uma pintura. É uma pintura. Não é uma foto. É uma foto.
Eu acho. O Storm não trabalhava com pintura.
É uma foto distorcida, né? Tipo a do Peter Gabriel.
Isso. É, aquela foto do álbum do
cara dele lá, né? Não, da cara dele.
Ah, sim, da cara dele. Ah, sabe.
Será que é isso?
Pode ser. Talvez o cômodo seja a foto do que tá desenhado.
É, bem posição, né? Eu não sei, cara. Enfim, vamos ouvir aí. Vamos ver Preparation for Meltdown. Tem 7
disso. Muito bem, cara. Então, aumentem o volume. Cliquem nos links do post pra ficar observando a capa enquanto a música. If I can get through the day, have a date with the moon. That's how I spend all my worthless time on the sand, thinking that my ship will be coming in soon. Look at these hands, they've been in gloves for years. Dark Side of the Moon prism design comes from 3 basic ingredients, one of which is the light show that the band put on, so I was trying to represent that. Also, one of the themes of the lyrics, which was, I think, about ambition and greed. And thirdly, was an answer to Rick Wright, who said that he wanted something
simple and bold and dramatic.
The presentation, as we call it, of the design to the band was a fairly brief affair. As epitomized by their ability to choose it so quickly and so easily, I just think it's somehow very fitting. I mean, it's hard to imagine it without it, isn't it, really?
I talk to God as much as I talk to Satan, 'cause I want to hear both sides. Does that make me cynical? There are no miracles, and this is no miraculous life. I savor hate as much as I crave love, because I'm just a twisted guy. Is this the pinnacle? Is this the pinnacle? The pinnacle of being alive? Now I see the light. Well, I look up to God, but I see trouble, 'cause this ain't a miracle. I just want to take my chance to live through a miracle. I know for certain that someone is watching, but is it from up or down? I make you miserable, you stick with me, although you know I'm gonna ruin your life. I talk to God as much as I talk to Satan, 'cause I want to hear both sides. Does that make me cynical? There are no miracles, and this is no miraculous life. We walk into the tide. Well, I look up to God, but I see trouble, 'cause this ain't a miracle. I just want to take my chance to live through a miracle. When the seesaw snaps and splinters,
it's made of the Trinity, casting light at the sun with its body. with my head. Stop messing with my head. And through the open door, they're swarming round my head. They're swarming round my head. I want to say no more. What's stopping me, you said? What's stopping me, you
thank you.
I got very preoccupied with four, with the number four. There were four words in the title, four members of the band, and four elements to life: air, fire, water, and earth. So the first thing that was done was a postcard. The postcard said, "Wish you were here."
Estamos de volta. Para finalizar o bloco, então, para quem ainda está no não Twitter do Procast, o arroba Procast.br, aí lá você está sabendo se os áudios saíram, saem. E também curtam a fanpage do Procast, facebook.com/Procast. Ali tem posts relacionados a notícia, como essa triste notícia, imagens, montagens, discussões, por aí vai.
Como foi disse uma hora, depois a gente cobrir aí a história da vida dele.
Não, mas não precisa, cara. A vida dele tá nas artes.
A vida dele tá imortalizado.
Né? Exato. E você querendo ou não, vocês ouviram um pouquinho dele conversando aí sobre coisas que ele achava, as artes das capas,
as ideias,
o trabalho dele, as ideias, as frases, né, cara? E aquela frase do post que você colocou, Rui, foi genial.
Melhor frase, mano.
Eu tivesse uma tatuagem.
A eterna história da tatuagem.
Exatamente. Bom, para terminar essa playlist, cara, eu vou terminar com um clássico. Na verdade, com uma pessoa clássica, tão clássica quanto...
Uma figura clássica,
né? Uma figura clássica, exatamente. Que fez, cara, quem sabe o maior meme do prog, que passou despercebido.
Cara, ele não passou despercebido por alguma razão, né? Cara, você ouve, você já percebe. Meu, você viu o Alan Parsons hoje, mano? O cara é um figuraço, mano. Ele parece um mendigo, mano. Você fala assim, como esse cara... Você vê a cara dele e fala assim, como esse cara tá vivo desde o Dark Side of the Moon? Dark Side of the Moon, 40 anos, como o cara tá vivo ainda?
Como é que ele sobreviveu, né, cara?
Ele é engenheiro de som, ele não era qualquer cara.
Exato, é maluco, né? Ele é um maluco.
O cara
é
completamente inspirado.
E ele, enfim, fez o Alan Parsons, mixou Zilhões de Almas, mixou Dark Side of the Moon e o Storm. Fez a capa, sabe? Conhece. Então, cara, não tinha como encerrar de uma maneira melhor do que juntando um álbum que o Alan Parsons fez, ele que compôs e chamou convidados para cantar, cara, e chamou o parceiro de longa data para desenhar. Aqui a capa, ela tem um mote muito muito Muse, muito Pink Floyd do fim do período, né, da história. São pessoas, né, cara, realmente pessoas. Sim. Nesse caso, são pessoas de terno e gravata, de cabeça para baixo, cada um segurando um objeto. Sim. E o chapéu deles não cai,
cara. Cara, tem um documentário sobre o Storm, até, né, Hipnose. Daí tem a entrevista com o Alan Parsons. Ele fala assim, que eles chegaram com as ideias, vamos pendurar várias pessoas ponta cabeça segurando objeto. Daí ele falou assim, eu simplesmente olhei pra ele e falei assim, cara, faz o que vocês quiserem. Pois, é tanta loucura, meu. O cara não vai tentar entender a ideia.
Só me traz, eu aprovo.
Me traz aí, vamos ver o que dá.
E aí, essa arte podacha, também tá indo, só entrar lá e ver, foi recheada por várias músicas bem legais, mas uma delas, muito importante, cara, prestar atenção, que o Alan Parsons, ele é um cara excessivamente prog, ele soa muito prog, e, porra, fez Dark Side of the Moon, olha o nível dele. E ele fez a música Wine from the Water, do álbum solo dele, Try Anything Once, que é uma música animal, é o que eu posso dizer, cara, animalesca, eu diria.
Animalesca define melhor, né? Duvido a pessoa não ficar com essa música na cabeça.
Ai. Comentem depois que você...
Bom, e pra encerrar o episódio, vamos retomar aqui uma banda que a gente já falou, né? Então nem vamos enrolar muito, cara, porque tem essa da Alan Parsons, vocês têm que ouvir. Ela vai esquecer todas as outras do episódio. Sim, vamos falar de The Mars Volta, né? Os dois primeiros discos dele tiveram capas assinadas pelo Torres. E eu já vou tocar uma música aqui do Francis DeMuth, cara. E a gente retoma aquela pergunta, né? De por quê, cara? Por quê? É uma pessoa com um pano vermelho na cabeça dirigindo um carro. É uma foto disso.
Ideológica,
né? Cara, tem um mega conceito por trás? Essa coisa assim, cara, não pode ter um mega conceito por trás disso.
Ou se tiver, ficou na cabeça do cara.
Cara, assim, nem me conta.
Ele olhou e falou, ih, meu, tá, ok. Acho que eu...
Bom, eu não lembro qual música a gente pôs na época que a gente fez o nosso antigo episódio de The Mars Volta, muito tempo atrás, anos atrás. Bom, mas vamos ouvir aqui, cara, então, Miranda, The Ghost Just Isn't Whole Anymore, né? Tem 13 minutos.
Tudo bem. Então é isso aí. Então, aumentem o volume, escutem muito mais pro podcast.
Cara, Alan Parsons for life.
Alan Parsons for life is Stormy Torgerson Heaven, Star Wars.
Ui!
I think I took away from Magritte a sort of a love of oddity or oddness, or rather juxtaposition or contrariness, just to play with the reality, you know. So in a sense, I have to set it up as a real thing, which has been slightly twisted. That's the contrariness, the oddness. We often stage these things for real and don't do them in a computer because the reality has its own attributes. What you see is what you get. If you were to do it as a drawing or an illustration or in the computer, it would always remain a fantasy, not a real thing. And it's really fun to do a real thing, let me tell you.
Thank you.